música raiz que nunca sai de moda. Para inspirar o seu dia. Caipirão 96.
Certo pra vocês, já são 6:45. Topo tudo que vier. Os filhos de Francisco, Zezé de Camargo e Luciano, Teodoro e Sampaio, Facão Guarani e de Paulo e Paulino, um boiadeiro errante. A hora certa pra você não perca. 6:45. Vamos aí pra um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho tem muito mais caipirão pra você.
Automecânica Santa Edviges, são mais de 30 anos no mercado, com os mais competentes profissionais da região, para resolver o problema do seu carro. Seu carro estragou? Não se preocupe, a Automecânica Santa Edviges resolve isso para você. Rua Emílio de Vasconcelos, 281, no bairro Canaã, em Paraopeba. 3714-1271. 3714-1271. Automecânica Santa Edviges. Santa Edviges. Santa Edviges.
Em Caetanópolis, o cuidado com a sua visão tem nome. Ótica Clara Nunes. Ótica Clara Nunes. Aqui você encontra os melhores produtos e marcas em óculos de grau e de sol, com condições de pagamento que cabem no seu bolso. Venha conferir de perto nosso atendimento de qualidade na Avenida Bernardo Mascarenhas, número 9, no centro da cidade. WhatsApp 31 97116409. 97116409. Ótica Clara Nunes. Confiança, cuidado e visão clara para você.
Feliz Natal, que a magia deste Natal ilumine sua vida em todos os momentos.
Rádio Cidade 96, seu Natal mais feliz é aqui. Construir ou reformar, tudo de bom no só lugar, você vai encontrar.
Depósito Deninho e Altinho, onde você encontra toda a linha completa de revestimentos, pisos, porcelanatos, material hidráulico e elétrico, areia, pedra, brita, cimento e muito mais. Tudo em material para construção você encontra no Depósito Deninho e Altinho. Há mais de 15 anos edificando sonhos. Avenida Doutor Júlio César, 292A, bairro Canaã, em Paraopeba. 3714-2480. Solicite seu orçamento.
É chegada a hora de preparar a terra para o plantio de uma nova safra. O agricultor de Paraopeba e região encontra na Coapa Agronegócios o suporte que precisa. Sementes selecionadas com alta potência de germinação, garantindo a produtividade que você espera. Linha de herbicidas e inseticidas que vão deixar as pragas longe da sua lavoura. Coapa Agronegócios, Praça Coronel Bernardino, no centro de Paraopeba.
Seis horas e 48 minutos. Vamos levantar, gente. O tempo tá bom, mas infelizmente nós temos que ir pro trabalho, né? Temos que ir pra luta. Mandar um bom dia especial e agradecer a turma das vans. Estão ainda, né? Levando o pessoal ainda. A turminha ainda tá estudando. Então, um abraço para cada um de vocês. Alô, Marquinhos da van. Aquele abraço. Toda a turma lá do Mário, obrigado. Alan de Ferreira. Sou Geraldo lá do Champs. Sou Geraldo, bom dia, bom dia, bom dia. Olha, mandar um abraço, agradecer o Márcio Augusto, menino, ô Márcio, um abraço pra você, viu? Ele mais a turma lá do pagode, lá organizaram a Cavalgada Solidária, nós também ajudamos lá, parabéns pra você e a todos, né? Que ajudaram aí na feijoada solidária do Natal Sem Fome. Um abraço pra vocês, muito obrigado aí, viu? Alô, Ângela Santos, bairro Imperial em Caetanópolis, Gilson, tô aqui com o rádio ligado. Ô, Ângela, bom dia pra você. A minha amiga Dona Lourdes tá lá no outro Imperial, né? Lá pertinho da picada. A Maria José que tá lá no Colina. O Hernani tá lá no Engenho d'Água. Ó, mandar um abraço, gente, pra turma de Ingaretá, viu? Lá quero agradecer o Gutim. Tive que conhecer o Gutim no sábado, né? Gutim, toda a turma aí, a Gabriela, todos vocês aí de Ingaretá. Que Tito! Um abraço pra todos vocês aí, muito obrigado aí pelo carinho da audiência. 6:49, matando saudade. Felipe Falcão, que pena, hein?
Você, mas foi preciso e melhor. 6.
Horas e 55.
Morar comigo, meiga senhorita. Vem morar comigo.
Fechando bem demais o Caipirão com Chico Rei Paraná e Felipe Falcão.
Comigo, meiga senhorita.
Caipirão 96.
Chegamos ao final de mais um programa Caipirão da 96. Como sempre, agradecer a cada um de vocês em cada canto do mundo. Estaremos juntos novamente amanhã de 5:30 às 7 com mais um Caipirão. E Deus já nos concedeu mais essa graça, né? Deus é a razão da minha, da sua e de todas as nossas vidas. Fiquem com Deus, porque com Ele eu estou indo.
Você ouviu Caipirão 96. De volta amanhã, às 5:30 da manhã.
Chore, por favor. Infelizmente temos que partir agora. Que a paz de Deus. Fiquem com Deus, fiquem com Deus, fiquem com Deus.
emoção do Natal. Natal no rádio é mais humano. Viva o rádio! Cidade 96.1.
Pra construir ou reformar, tudo de bom no só lugar, você vai encontrar.
Depósito Deninho e Altinho, onde você encontra toda a linha completa de revestimentos, pisos, porcelanatos, material hidráulico e elétrico, areia, pedra, brita, cimento e muito mais. Tudo em material para construção você encontra no Depósito Deninho e Altinho. Há mais de 15 anos edificando sonhos. Avenida Doutor Júlio César, 292A, bairro Canaã, em Paraopeba. 3714-2480. Solicite seu orçamento.
Operação Limpa Pátio Carmo Renault. Até 24 de dezembro, vamos limpar o pátio com ofertas imperdíveis. Duster, Guardian, Kwid e Oroch estão te esperando para acelerar rumo ao seu novo carro. Condições especiais, modelos para todos os estilos. Atendimento de primeira. Venha conhecer as opções disponíveis e consulte as condições. Renault é na Carmo, Avenida Marechal Castelo Branco, em Sete Lagoas. Desacelere seu bem maior é a vida.
Construir para reformar com qualidade. Na Madeireira Cássia faz negócio de verdade. Um atendimento, transparência, agilidade. Madeireira Cássia, a melhor loja da cidade. Um preço aqui não tem comparação. A entrega é rápida e atendemos toda a região. É Madeireira Cássia, a sua obra em boas mãos.
WhatsApp 31 99528 1967.
96 FM, em rede com a Itatiaia, Belo Horizonte. Eita! Iaia! Uma conexão navegador internet.
São emissoras que integram a Itasat, a rede Itatiaia via satélite, para os destaques do Jornal da Itatiaia.
Homem é preso em velório da ex-companheira, suspeito de ter simulado acidente de carro para encobrir feminicídio.
Em São Paulo, polícia investiga caso de mulher atropelada pelo ex.
Apreensões de drogas batem recorde em rodovias no interior de Minas.
Polícia Federal tem 30 dias para ouvir investigados no caso do Banco Master.
Ficam para o ano que vem projeto antifacção e PEC da segurança.
Supremo retoma hoje julgamento do último grupo de réus da trama golpista.
Ex-presidente da Vale pode ser incluído de novo em ação da tragédia em Brumadinho.
Temporal provoca alagamentos e deixa estragos em Juiz de Fora.
Por causa da chuva, Minas tem quase 50 trechos de estradas com problemas.
Novo ataque dos Estados Unidos contra embarcações do Pacífico deixa vários mortos.
No futebol, o CBF detalha a tabela completa do Brasileirão de 2026.
Este é o Jornal da Itatiaia. Editores Vanusa Rezende e Leonardo Leal. Coordenação Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de jornalismo Fernanda Rodrigues. Direção geral Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Anglo American, mineração e pessoas que fazem a diferença.
7h02, Jornal da Itatiaia, terça-feira, 16 de dezembro de 2025. Apresentação, Kátia Pereira e Eustáquio Ramos. Muito bom dia para você que está com a gente. Estamos ao vivo também no aplicativo da Itatiaia, no YouTube, no site, na Alexa, na TV a cabo. A partir de agora, toda a rede Itasat reunida para trazer os principais destaques de Minas, do Brasil e do mundo. Trânsito.
Caminhão com defeito no limite entre o anel rodoviário e a BR-040 no sentido Rio de Janeiro causa mais de 5 quilômetros de lentidão no anel, no sentido Rio, entre o trevo do Betânia e o Olhos d'Água. No sentido Vitória, o anel rodoviário apresenta boas condições. Ainda nas estradas, um carro com defeito bloqueia parcialmente a rodovia Fernão Dias, no sentido Belo Horizonte, na passagem pelo restaurante Porteira Velha, em Betim. A Arteris está no local, no sentido Belo Horizonte. Em breve, o trânsito deve ser totalmente liberado. Direto da Central de Trânsito Itatiaia Emive, repórter Isabela Gouveia.
Agora, as condições do tempo.
Nesta terça-feira, as instabilidades persistem, atuando na região sudeste, mantendo condições favoráveis para temporais em Minas Gerais. A instabilidade vai aumentar com a chegada de uma frente fria no decorrer do dia. Há previsão de chuvas intensas com grandes acumulados na zona da mata, principalmente na divisa com Rio de Janeiro. O tempo chuvoso deve permanecer em todo o estado, pelo menos até amanhã, quarta-feira. Céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas no noroeste, central mineira, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, oeste, sul-sudoeste e Campo das Vertentes. Demais regiões, céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. BH terá uma terça-feira de céu nublado a encoberto, com pancadas de chuva por vezes fortes, raios e rajadas de vento. Aqui na capital, a temperatura máxima deve chegar aos 28 graus. Repórter Aline Neves.
7:04. Em uma reviravolta, o acidente de carro que teria matado uma motorista no interior de Minas passa a ser investigado como suposto caso de feminicídio.
O principal suspeito do crime, que foi preso durante o velório da ex-companheira, teria colocado o corpo dela no banco do motorista para simular o acidente da MG-050 em Itaúna, no centro-oeste do estado.
Um grave acidente na MG-050, altura de Itaúna, no centro-oeste de Minas, deixou a população da região chocada com a morte de Enaia Morim, de 31 anos. Uma colisão frontal entre o carro que ela supostamente dirigia e um ônibus. O companheiro dela, Alisson de Araújo Mesquita, de 43 anos, também estava no veículo e ficou ferido. A Polícia Civil, no entanto, se deparou com alguns pontos intrigantes. O primeiro ponto foi o momento em que o carro onde estava Enai e o marido passou pelo pedágio. A atendente da praça ficou muito impressionada com a cena. A mulher estava no banco de motorista, que estava praticamente deitado e parecia estar inconsciente. O homem estava no banco de carona, mas ele que movimentava o volante e estava extremamente nervoso, com marcas de arranhões e suando muito. A Itatiaia teve acesso ao vídeo de monitoramento que captou essa imagem bizarra e é nítido o desconforto da atendente do pedágio. Diante das suspeitas, a Polícia Civil procurou familiares e em sigilo pediu que o velório de Enai fosse atrasado e levar o corpo para uma nova perícia. De antemão, o perito, já vendo a dinâmica do crime com a dinâmica do acidente e os novos elementos, disse ser praticamente impossível que ela tenha morrido no acidente, provavelmente já estando morta antes da colisão. Sem alarde, então, os delegados e investigadores foram até o velório com viaturas descaracterizadas e deram voz de prisão para Alisson, que não esboçou reação alguma. A Polícia Civil também encontrou testemunhas que mostraram prints de conversas onde Enai relatava viver um relacionamento tóxico e conturbado e que era vítima de agressões físicas por parte do marido. O homem, ao ser confrontado pela Polícia Civil, num primeiro momento, negou ter praticado feminicídio. Apenas disse que bebeu muito na noite anterior ao suposto acidente. Mesmo preso, ele continuou mantendo a informação de que a mulher é quem dirigiu o carro. No final da tarde, início da noite de segunda-feira, também foram feitas diligências pela Polícia Civil no apartamento do homem aqui em Belo Horizonte, no bairro Nova Suíça. Não se sabe se foi lá que o crime de feminicídio foi cometido. E também não foi divulgado se no decorrer da noite o homem acabou confessando o crime ou não. Uma entrevista coletiva deve ser dada nessa terça-feira em Itaúna para trazer todos os detalhes do caso. Repórter Renato Rios Neto.
Em São Paulo, a Polícia Civil investiga como tentativa de feminicídio o caso de uma mulher que foi atropelada pelo ex.
Está preso o homem que utilizou o carro para perseguir, atropelar e jogar a ex-companheira contra um poste na zona leste de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, com a força da pancada, a vítima perdeu vários dentes e teve graves lesões. O homem estava inconformado com o fim do relacionamento dos dois. O caso aconteceu ontem e foi registrado como tentativa de feminicídio. A Itatiaia teve acesso às imagens que mostram parte dos fatos. Nos vídeos, é possível ver o homem perseguindo agredindo a ex-companheira com o carro e depois jogando o veículo para cima da vítima. Nas imagens, a mulher aparece correndo e tentando escapar do agressor. Após cometer o crime, o homem fugiu. No entanto, ele foi preso pouco tempo depois de tentar matar a ex-companheira. Neste mês, uma outra tentativa de feminicídio chocou o país. Também aqui em São Paulo, Douglas Alves da Silva, de 26 anos, atropelou e arrastou a ex-namorada por 1 quilômetro na marginal Tietê, em São Paulo. Por conta da gravidade dos ferimentos, a vítima teve que amputar as duas pernas. Douglas também foi identificado, localizado e está no sistema prisional. De São Paulo, repórter Mardélio Couto.
7:08. Minas Gerais está na rota de uma nova operação contra a lavagem de dinheiro do Comando Vermelho. Vamos ao vivo ao Rio de Janeiro. A repórter Diana Rogers acompanha. Bom dia, Diana.
Bom dia para você também, Eustáquio, para os ouvintes. Pois é, essa operação é conduzida pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, através da DRACO, a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas, e é mais uma etapa da Operação Contenção, que tem o objetivo de conter o avanço da facção criminosa Comando Vermelho. E dessa vez, os policiais miram o coração financeiro do Comando Vermelho, com o objetivo de desarticular um esquema de lavagem de dinheiro. A operação cumpre mandados de busca e apreensão na capital fluminense, na Baixada Fluminense e no município de Silva Jardim, que fica no interior do Rio, mas também em Juiz de Fora, em Minas Gerais, e Pontes e Lacerda, no Mato Grosso. O foco é a apreensão de documentos, mídias digitais, entre outros materiais. Segundo as investigações, o traficante Edgar Alves, conhecido como Doca, que é o líder do Comando Vermelho, e um outro traficante conhecido como Gadernal, lideram esse esquema de lavagem de dinheiro. Eles utilizam terceiros e empresas para dissimular a origem criminosa dos valores. Segundo a polícia, o dinheiro arrecadado aqui no Rio de Janeiro, dinheiro incompatível com a renda declarada, era enviado para Minas Gerais e depois para o Mato Grosso, onde a quadrilha adquiria propriedades rurais. Ainda segundo as investigações, o esquema contava com mulas financeiras, ou seja, aquelas pessoas ligadas ao tráfico de drogas, ligadas à extorsão de moradores e também à exploração de serviços ilegais que realizavam os depósitos em dinheiro vivo. Depósitos que eram feitos de forma fracionada em diferentes agências bancárias e muitas vezes no mesmo dia por pessoas diferentes. Esse padrão, que é um clássico aí da lavagem de dinheiro, segundo a polícia, tinha o objetivo de dificultar o rastreamento dos valores ilícitos. Com base em todas essas provas, a polícia pediu judicialmente o bloqueio de cerca de 600 milhões de reais do grupo criminoso. Além do bloqueio bancário, houve o sequestro de bens móveis e imóveis, inclusive propriedade rural no estado do Mato Grosso, incompatível com a renda declarada. A operação segue em andamento. Kátia e Eustáquio.
Diana Rogers, ao vivo, direto do Rio de Janeiro, 7:11. Um levantamento divulgado pela Polícia Rodoviária Federal aponta que as apreensões de drogas em rodovias do interior de Minas deste ano já superaram os números de 2024.
Cerca de 35 toneladas de maconha já foram apreendidas neste ano nas rodovias federais que cortam Minas, segundo a Polícia Rodoviária Federal. O volume é 10 toneladas maior que o registrado no ano passado. A maconha segue como a droga mais interceptada no estado. Em seguida, vem a cocaína, com 545 quilos apreendidos. O aumento das apreensões é resultado de operações integradas e do uso de tecnologias de inteligência artificial no trabalho de fiscalização. É o que destaca o inspetor e porta-voz da Polícia Rodoviária Federal, Aristides Júnior.
Então nós temos um monitoramento de rodovias com câmeras em todo o país em tempo real. Eu consigo então hoje rastrear um automóvel por onde ele passar no país através do meu telefone celular, que é funcional. E nós temos também, junto com a expertise dos agentes de inteligência, o apoio da inteligência artificial para ajudar nesse monitoramento. Então, ou seja, a tecnologia hoje é realmente um instrumento vital para que nós possamos estar obtendo esses resultados
Outra medida para garantir a vigilância permanente nas estradas de Minas é a integração com as polícias de outras unidades da federação, como destaca o segundo tenente do Grupo Tático Rodoviário da Polícia Militar, Jouber Dornelas.
Nós realizamos diversas operações também com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Militar de outros estados, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, então todas aquelas regiões mais limítrofes em que nós vamos conseguir encontrar e estreitar esses laços com a segurança pública, visando sempre o fortalecimento da segurança pública, nós estamos buscando.
Os trechos com maior número de ocorrências são as BRs 381, sentido São Paulo, 251, região de Montes Claros, rumo ao Nordeste, e rodovias do Triângulo Mineiro. Repórter Alice Brito.
7:03. No próximo bloco do Jornal da Itatiaia você acompanha. Projeto antifacção e PEC da segurança ficam para o ano que vem.
Supremo retoma hoje julgamento do último grupo de réus da trama golpista.
E arquiva novo pedido para libertar Bolsonaro.
A seguir aqui no Jornal da Itatiaia, mais informações sobre Sabará, onde ocorreu um desabamento durante a madrugada e uma criança ficou ferida.
Cidade FM.
Total Lubri, centro automotivo, troca de óleo, polimento, estética automotiva, escapamentos e agora mecânica automotiva em geral. Revendedora de pneus Total Lubri, Avenida Doutor Júlio César, 1099, no bairro Industrial, em Paraupeba. Telefone 31 99836-5644. 99836-5644. Total Lubri.
Precisa de uma troca de óleo completa com excelência e alta qualidade? Vem para Libra Lubrificantes. Somos referência em lubrificantes e serviços de primeira em Sete Lagoas. Traga seu veículo para uma troca de óleo experiente e eficiente. Visite-nos na Rua Santa Juliana 2034, no bairro São João, Sete Lagoas, ou agende pelo telefone 3772-4285. Siga-nos no Instagram, arroba Libra Lubrificantes, para ficar por dentro das novidades. Libra Lubrificantes, excelência em lubrificantes e serviços.
Seu carro, moto ou van são grandes conquistas. Garanta que eles estejam protegidos 24 horas por dia. A Protev está há mais de 14 anos protegendo milhares de veículos em Sete Lagoas e toda a região, com a menor franquia do mercado. Não dê sopa para o azar. Contrate a Protev Proteção Veicular, licenciada pela SUSEP. Tenha a tranquilidade de contar com o melhor custo-benefício. Chame no zap 97128-9022. Rua Olavo Bilac, 1085, Sete Lagoas. Protev 97128-9022.
Natal já chegou no Lojão Paraupeba, com a maior variedade e os menores preços da região. As tendências do Natal 2025 estão aqui: árvores, acessórios, luzes e muitas novidades. Neste Natal, venha ser feliz no Lojão Paraupeba e fazer muita economia. Tá barato, tá muito barato, tá baratíssimo. O Natal do Lojão Paraupeba. Nova loja, na Rua Olímpio Moreira, número 10, em frente à Praça da Fonte Luminosa.
Cidade FM.
Jornal da Itatiaia, na 96 FM.
7:16, a gente acompanha as consequências do desabamento de uma casa durante a madrugada, por volta das 5:30 em Sabará, cidade da região metropolitana de Belo Horizonte. Foi reanimada a criança de 5 anos que teve parada cardiorrespiratória no desabamento. Parte do imóvel no bairro Morro São Francisco desabou durante a madrugada. 5 pessoas estavam na casa, um casal e os 3 filhos. O menino de 5 anos foi socorrido, sendo reanimado. E tudo foi confirmado agora há pouco pelo secretário de Defesa Social de Sabará, Coronel Flávio Godinho. A Defesa Civil está no local. Outras informações a qualquer momento.
7:17. Vamos agora a Brasília. Um acordo entre governo e oposição empurra para o ano que vem a votação da PEC da segurança e do projeto antifacção. Da capital federal, a repórter Aline Peçanha, ao vivo, tem os detalhes. Ô Peçanha, o que motivou esse adiamento, hein? Bom dia para você.
Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Kátia. Todos que nos acompanham aqui ao vivo, exatamente. A falta de acordo acabou motivando o presidente da Câmara, Hugo Mota, a deixar para o ano que vem a votação desses dois projetos que são considerados um dos mais importantes para a segurança pública aqui do país. Quando a gente fala do PL antifacção, a gente fala sobre o PL criado para combater, para melhorar as regras do combate ao crime organizado, endurecer as penas, quando a gente fala também de milícias e de facções no combate a esse tipo de crime e no aumento às cobranças de casas de apostas, as chamadas BETs. Tudo isso para ajudar o financiamento da segurança pública e do sistema prisional. Esse projeto que foi relatado por Derrite, pelo ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, o projeto foi para o Senado, agora volta para a Câmara, podendo sofrer novas alterações. Já a PEC da Segurança Pública, relatada pelo deputado federal Mendonça Filho, ela também serve ali de controle do combate ao crime, mas ela altera o poder da União. Então isso acabou causando um desconforto por parte do governo, que mandou um projeto, e por parte de quem recebeu no Congresso, porque os governadores acharam que não iam ter autonomia. Por esse motivo, Mendonça Filho chegou a diminuir um pouco o poder da União no projeto, mas mesmo assim não houve consenso, tanto no PL antifacção quanto na PEC da Segurança Pública.
Ô Peçanha, agora um outro assunto, fracassa mais uma tentativa de tirar Jair Bolsonaro da prisão?
Pois é, exatamente. Dias Toffoli, ele recebeu um pedido, um novo pedido de habeas corpus para liberar o ex-presidente Jair Bolsonaro da prisão, mas esse pedido foi diferente. Ele foi feito por um advogado que não faz parte do grupo oficial de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. E por esse motivo, Dias Toffoli não chegou nem a ler o mérito do pedido. Ele entendeu que isso pode atrapalhar, inclusive, a estratégia de defesa do ex-presidente. Dias Toffoli explicou que qualquer um pode sim pedir habeas corpus, mas por Bolsonaro ser uma figura pública, nesse caso, pedidos fora do grupo oficial da defesa que já trata do caso não serão aceitos.
Aline Peçanha, ao vivo direto de Brasília, são 7:19. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal retoma nesta manhã o julgamento do último núcleo das ações penais sobre a trama golpista.
O núcleo 2 é composto por 6 réus, entre eles ex-assessores de Bolsonaro, ex-integrantes do Ministério da Justiça, militares e o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, esse núcleo reúne os responsáveis pelo gerenciamento das ações que buscavam manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder, mesmo após a derrota nas urnas. Segundo a PGR, os réus desse grupo atuaram na elaboração da chamada minuta do golpe, articularam ações da Polícia Rodoviária Federal para dificultar o voto de eleitores na região do Nordeste e também participaram do planejamento da operação conhecida como Punhal Verde Amarelo, que tinha como objetivo o assassinato de autoridades. Agora, a expectativa é para os votos dos ministros. A previsão é de que o julgamento se estenda ao longo do dia, com possibilidade de conclusão ainda nesta terça-feira. Em caso de condenação, a primeira turma passa à fase de dosimetria, quando é feito o cálculo da pena de cada réu. De Brasília, João Rosa.
Dia a dia da política, com Berta Macaron.
Roberta, o João Rosa trouxe as informações agora direto de Brasília. O projeto da lei da dosimetria, que reduz as penas dos condenados na trama golpista, pode ou não beneficiar condenados em outros crimes, hein? Bom dia.
Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Kátia. Bom dia, amigos da Itatiaia. O projeto de lei que reduz as penas de condenados na trama golpista alterou regras da Lei de Execução Penal. O texto permite a progressão de regime com 16% da pena cumprida também para uma série de outros crimes cometidos com violência ou grave ameaça, que hoje exige um cumprimento de 25% da pena. Além dos condenados pela tentativa de golpe de Estado, também podem se beneficiar os condenados por exploração violenta da prostituição, interferência violenta em licitações, incêndio provocado com dolo, coação no curso do processo e atentado à soberania nacional. Portanto, crimes praticados por facções criminosas. O Congresso Nacional está diante de uma contradição. Por um lado, analisa o pacote de matérias da segurança pública, entre os quais o projeto de lei antifacção que mira o crime organizado. O senador Alessandro Vieira, relator desse projeto no Senado, fez correções no texto que havia sido alterado na Câmara dos Deputados pelo deputado federal Guilherme Derrite. A matéria foi aprovada no Senado e agora retorna à Câmara dos Deputados e possivelmente será pautada em 2026, pois não há consenso. Temos assim, por um lado, o projeto de lei de antifacção aumentando as penas para integrantes de grupos criminosos que podem chegar até 60 anos, em alguns casos a 120 anos, e também tornando mais rígidas as regras de progressão de regime. Em direção contrária, o projeto de lei da dosimetria abrandaria essas regras de progressão, beneficiando condenados por crimes de corrupção, ambientais, de natureza sexual e crimes praticados com violência ou grave ameaça. Na Comissão de Constituição e Justiça do Senado já há consenso. O relatório, que será votado amanhã, nesta quarta-feira, 17 de dezembro, vai incorporar emendas já apresentadas, uma delas pelo senador Otto Alencar, para restringir o alcance da proposta aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. O que se estuda é uma emenda de redação que evitaria que a polêmica matéria que motivou manifestações de rua contrárias neste fim de semana retorne à Câmara dos Deputados. Berta Macaron para o Jornal da Itatiaia.
7:23. A seguir, Justiça retoma hoje julgamento para incluir de novo ex-presidente da Vale em ação da tragédia de Brumadinho.
Polícia Federal tem 30 dias para ouvir investigados no caso do Banco Master.
Informação que chega com respeito, voz que acolhe, palavra que aproxima. Porque informação também é afeto. Ah, e o Natal no rádio é mais humano. Viva o rádio! Cidade!
Alta tecnologia pra sua visão. Starflex pra ver com perfeição. Starflex, sua lente multifocal. Intermediário, longe, perto, visão ideal.
Multifocal Starflex você encontra só na Óticas Ronaldo em Sete Lagoas.
Caetanópolis está cada vez mais segura. Chegou a Quadrante Vídeo Monitoramento Compartilhado. Assine agora e assista às câmeras mais próximas de sua residência ou comércio. São dezenas de câmeras filmando e gravando 24 horas por dia, com acesso por aplicativo simples e fácil de usar. Mensalidades a partir de R$25. Fale com a Quadrante. WhatsApp 40 42 89 22. 40 42 89 22. @quadrante.ia.
Alô, motorista, chegou a novidade que vai acelerar o coração da cidade. A Automecânica Shalom agora também é casa de peças. Isso mesmo. Isso aqui mesmo. Você encontra manutenção de confiança e as peças que seu carro precisa. Tudo num só lugar. Rápido, prático e com aquele atendimento que você já conhece. Avenida José Gonçalves Costa, 1226, no Residencial Clara Nunes, em Caetanópolis. 996719873.
Da Itatiaia, na 96 FM. Oferecimento Navegador Internet.
Sete horas e 26 minutos. O ex-presidente da Vale pode ser incluído de novo em ação da tragédia em Brumadinho. De Brasília, a repórter Edilene Lopes tem as informações. Bom dia, Edilene.
Bom dia a todos. O Superior Tribunal de Justiça retoma hoje o julgamento do recurso especial do Ministério Público Federal para reincluir Fábio Schwartzman, ex-presidente da Vale, na ação por homicídio doloso duplamente qualificado por 270 mortes na tragédia de Brumadinho. Em setembro, o relator da ação na corte, Sebastião Reis, chegou a votar pela procedência do recurso, mas o ministro Rogério Schietti pediu vistas dos autos na sessão da sexta turma. A Procuradoria-Geral da República defendeu que há robusta documentação com fartas provas e que a responsabilidade é atribuída ao ex-presidente da Vale devido ao risco assumido de morte em condições devastadoras por 270 vezes, segundo a subprocuradora Ana Borges. Para a Vabrum, a entidade que representa os atingidos pela tragédia em Brumadinho, a expectativa é que o ex-presidente retorne ao processo. De Brasília, Edilene Lopes, em parceria com Lucas Negrisoli. A matéria completa está no site da Itatiaia.
7:27. Por determinação do ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal tem 30 dias para ouvir investigados no processo que apura denúncias envolvendo o Banco Master.
A decisão, de caráter urgente, prevê também a retomada de depoimentos de dirigentes do Banco Central, além da análise de possíveis desdobramentos que possam atingir outras instituições financeiras.
Segundo o ministro Dias Toffoli, o objetivo é proteger o sistema financeiro nacional e os usuários do sistema bancário. A Polícia Federal investiga fraude de 12 bilhões de reais envolvendo o Banco Master e o dono, Daniel Vorcaro.
7:28.
Economia Real com Rita Mundim. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira.
Rita, a queda do índice que mede a atividade econômica brasileira é mais um dado que confirma o esfriamento do ritmo do crescimento do país. Bom dia.
Bom dia. Ontem foi dia de relatório de mercado, como toda segunda-feira, Boletim Focus, e de IBCBR, o índice de atividade mensal calculado pelo Banco Central. Vamos lá. No relatório de Focus, uma surpresa positiva que vem sendo recorrente pela quinta semana consecutiva, a inflação projetada para esse ano foi reduzida. Agora espera-se 4,36%. A taxa Selic foi mantida, o PIB, um crescimento de 2,25%, e a outra novidade boa para 2026 foi a redução na taxa Selic para o final de 2026. O mercado, com aquela história do Flávio Bolsonaro, ele havia voltado a subir a Selic, né, de 12 para 12,5%. Depois reduziu para 12,25% e agora reduziu para 12,13%. Ficou aí no meio do caminho, né, de 12,25 e 12. Mas enfim, houve uma redução. A inflação para 26 também foi projetada para baixo pela quarta semana consecutiva a 4,1%. O cenário de referência que o Banco Central trabalha quando ele acredita que vai trazer a inflação para o centro da meta, a inflação projetada pelo mercado continua a 3,8% pela sexta semana consecutiva, bem acima, né, do centro da meta de 3%. E a taxa Selic em 10,5%, ou seja, uma taxa de dois dígitos até o final de 27. E aqui a gente reforça, é necessário fazer o para casa do fiscal, porque senão a taxa de juros no Brasil não cai de dois dígitos. Agora vamos ao IBCBR. O IBCBR é calculado mensalmente e ele apontou uma retração em outubro de 0,25%. Essa retração foi composta, né, pela queda de 0,2% nos serviços, de 0,7% na indústria e um bom desempenho do agro, que cresceu 3,1%. Se tirássemos o agro, que responde aí por cerca de 10% da atividade econômica, enquanto os serviços respondem por mais de 60%, a retração teria sido de 0,3%. Estava todo mundo achando que teríamos um crescimento de 0,1%. Por quê? Na semana passada, o IBGE divulgou os números da indústria, que cresceu 0,1, puxada principalmente pela indústria extrativa. O setor de serviços cresceu 0,3. E as vendas ao varejo, porque aí a pesquisa é feita separada, né? Vendas ao varejo e setor de serviços, cresceram 0,5% no melhor desempenho dos últimos 7 meses. O que chamou muita atenção, porque estava todo mundo achando que a economia vinha se desacelerando. E o comportamento das vendas ao varejo e dos serviços chamou atenção. O que diverge daquilo que foi captado pelo índice do Banco Central, pelo IBCBR, que captou uma economia desacelerando mais do que o IBGE captou na sua pesquisa mensal. fica aqui o registro. Em relação ao mercado, descolamos do medo da bolha dos Estados Unidos. Apesar do volume muito fraco, de 23 bilhões, o índice Bovespa subiu 1%, o dólar voltou a subir, fechou a R$5,42, uma alta de 0,21%, e as taxas de juros, com essa desaceleração apontada pelo IBCBR, fecharam em queda os juros futuros negociados na B3. Rita Mundim, para a Rádio Itatiaia.
7:32, no próximo bloco, futebol, CBF detalha a tabela completa do Brasileirão de 2026.
Viva o Natal!
No som da voz, a emoção do Natal. Natal no rádio é mais humano. Viva o rádio! Cidade 96.1.
É chegada a hora de preparar a terra para o plantio de uma nova safra. O agricultor de Paraopeba e região encontra na Coapa Agronegócios o suporte que precisa. Sementes selecionadas com alta potência de germinação, garantindo a produtividade que você espera. Linha de herbicidas e inseticidas que vão deixar as pragas longe da sua lavoura. Coapa Agronegócios, Praça Coronel Bernardino, no centro de Paraopeba.
O Natal premiado Cicli Loja já começou. Comprando ou pagando suas contas na Cicli Loja, você ganha cupons para concorrer a 12 prêmios incríveis. Tem cafeteira, ventilador, bebedouro, air fryer, forno, bicicleta, som, colchão box casal, fogão quatro bocas, lavadora, celular e uma TV 55 polegadas. E o grande sorteio será em janeiro. Comece o ano com sorte e prêmios da Cicli Loja. Tudo para fazer você feliz.
Bruno Luiz Distribuidora, onde você encontra grande variedades de cerveja, água mineral, bebidas destiladas e gás. O Bruno Luiz Distribuidora tem gelo em barra, cubo, triturado e saborizado. Atendimento de segunda a sábado, das 8 da manhã às 5 da tarde. Bruno Luiz Distribuidora. Teleentrega 996292801 ou 3714-7176.
Você rola para um lado, rola para o outro e não consegue dormir. Tá na hora de comprar um colchão, hein? Na Casa dos Colchões você encontra as melhores marcas e os melhores profissionais para oferecer o melhor para você. Aproveite as promoções da Casa dos Colchões e tenha uma ótima noite de sono. Rua Avelino Fósculo, 106, centro de Paraopeba. Pensou em colchão? Casa dos Colchões. Fale com Alex, 999-11-3951. 999-11-3951.
96,1 96,1 Jornal da Itatiaia na 96 FM.
Eita!
Oferecimento Navegador Internet.
35 minutos, a gente volta a falar sobre o desabamento de uma casa em Sabará, na região metropolitana, durante a madrugada. 5 pessoas estavam no imóvel, uma criança de 5 anos ficou em estado grave, chegou a ter parada cardiorrespiratória. Quem está ao vivo com a gente aqui no Jornal da Itatiaia é o secretário de Defesa Civil de Sabará, Coronel Flávio Godinho. Bom dia, coronel, obrigada por nos atender.
Bom dia, Cátia, é um prazer enorme.
Coronel, quais são as informações de momento? O que, que teria provocado o desabamento da casa?
Cátia, as equipes já estão no local. É uma família de um casal com 3 filhos, uma criança de 5 anos. Ela teve parada cardiorrespiratória, precisou de ser feita uma manobra no local de aproximadamente quase 1 hora. Os bombeiros conseguiram reverter esse quadro. A criança está sendo socorrida para o João 23. Não tem óbito, são 5 pessoas, né? As outras 4 estão bem no local. A casa realmente apresentou um dano na estrutura. A gente está avaliando o local, inclusive as outras casas no entorno, para a gente ter uma situação mais fidedigna do que veio acontecer, o colapso, o que veio ocorrer para essa casa colapsar. A criança ela foi soterrada a princípio e foi retirada e está sendo socorrida para o João 23.
Ô, coronel, as outras casas têm risco de desabamento?
O Eustáquio, ainda é muito cedo para a gente falar. A gente está fazendo primeiramente toda a área de local onde aconteceu, mas já daqui a algum momento a gente consegue dar um parecer. As famílias já estão sendo retiradas para por segurança, né? Para que não aconteça nada mais no entorno. Mas as melhores informações, a gente precisa de tempo para avaliar a estrutura da residência.
Coronel Flávio Godinho, secretário de Defesa Civil de Sabará, só confirmando aqui, trata-se de um menino de 5 anos que foi socorrido, teve parada cardiorrespiratória, mas está sendo atendido agora no Hospital João 23. Coronel, esse local onde ocorreu o desabamento é uma área de risco? E que localidade é essa? Fica próxima ao Centro Histórico de Sabará? Passe mais informações para a gente a respeito do local dessa ocorrência.
É um local onde que realmente é uma área de risco, inclusive já tem um recurso de aproximadamente 10 milhões para ser utilizado naquele local do Parque Encosta. É uma área de risco e fica numa região de encostas mesmo aqui em Sabará. Tá? Então, só confirmando, trata-se de uma área de risco, sim, viu, Kátia?
Só para terminar, Coronel, a gente sabe dos problemas em Sabará por causa de transbordamento do Rio das Velhas. Outros pontos, outros bairros de Sabará, diante da forte chuva das últimas horas, tem risco nesta terça-feira e em outros dias também?
Na verdade, Eustáquio, nós temos um risco hidrológico, que é o que você acabou de falar, sobre o transbordamento do rio, e um risco geológico. Nesse momento, o que preocupa a gente são riscos geológicos, desabamento e movimentação de massa. Sobre o rio ainda encontra-se dentro da calha, não há alteração, a gente tem uma régua que a gente faz a medição, então nesse momento não é preocupação da Defesa Civil. Preocupação é com a movimentação de massa, que pode ocorrer sim, em função da saturação do solo.
Coronel Flávio Godinho, secretário de Defesa Civil de Sabará, conosco aqui no Jornal da Itatiaia, dando as primeiras informações do desabamento de uma casa na cidade. Coronel, obrigada por enquanto, bom trabalho para o senhor e para a equipe da Defesa Civil. Até breve.
Obrigado, Cádio, fica com Deus.
Um abraço, Coronel, bom trabalho. 7:39.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Oferecimento Lubmax. Distribuidor exclusivo Valvoline 3140.000.
Isabela Gouveia, a gente pode considerar que essa manhã é de caos no anel rodoviário ou já deu uma melhorada, hein?
Caos, viu, Eustáquio, porque já passa dos 7 quilômetros o congestionamento no anel rodoviário no sentido Rio de Janeiro, o reflexo de um caminhão com defeito bem no limite entre o anel e a BR-040, na passagem pelo Trevo do Pilar. Além dessa situação, tem também bastante neblina por lá, como a gente mostra em imagens no YouTube. Então, quem puder, vai evitar o anel rodoviário. O congestionamento já atinge as proximidades do viaduto da Avenida Amazonas no sentido Rio de Janeiro. Festival Valvoline 0W20, homologado para correias banhadas e a marca de lubrificantes original da Copa do Mundo 2026, a preços imperdíveis apenas este mês, somente na Lubimax, distribuidora oficial Valvoline, direto da Central de Trânsito Itatiaia EMIB, repórter Isabela Gouveia.
Agora no Jornal da Itatiaia, as últimas notícias do esporte.
Quem chega com tudo é o Enio Lima, o garoto que marcou. Ô Enio, nas próximas horas, talvez nessa terça-feira, já haja o anúncio oficial do novo técnico do Cruzeiro. Bom dia pra você.
Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Cátia Pereira.
Bom dia, Enio Lima.
Essa é a expectativa. Após a saída de Leonardo Jardim, Cruzeiro intensifica a negociação com o Tite. Bom dia, Rubem Júnior.
Depois de oficializar a saída do técnico Leonardo Jardim, que deixou um grande legado no Cruzeiro dentro e fora de campo, a diretoria está buscando um novo nome à altura no mercado já para começar o planejamento para a próxima temporada. Alguns nomes ventilados, como o de Tite, do Uruguai, o Paulo Pessolano, que passou pelo Cruzeiro, conquistou o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro hoje com 42 anos, depois que saiu do Cruzeiro, passou pelo Real o Valladolid da Espanha e também pelo Watford da Inglaterra. Também o Arthur Jorge, o português, no Al Rayyan, mas que tem uma multa contratual muito alta. Fato é que Tite, de 64 anos, é o nome preferido pela diretoria do Cruzeiro, que já começou as reuniões nesta segunda-feira. O Tite teve por último trabalho no Flamengo em 24 e também em 23, ao todo foram 70 jogos no comando da equipe, deixou o rubro-negro em setembro de 2024, deu uma pausa na carreira e se colocou de novo à disposição do mercado
em novembro deste ano. Tite, assim acredita a diretoria que pode agregar dentro e fora de campo, como foi o técnico Leonardo Jardim. A Itatiaia segue de plantão. Tá certo? Bom dia.
E o Atlético segue a reformulação no elenco para a próxima temporada e argentino entra na mira. Bom dia, Pedro Abílio.
Bom dia, Enio. Bom dia a todos. O Jornal da Itatiaia. O Atlético segue trabalhando nos bastidores, enquanto já definiu algumas situações de saídas para o ano que vem. Pontualmente vem tentando reforçar o seu time para a próxima temporada. Matias Galarza, volante do Talleres, parece ter tido uma situação um pouco mais próxima dessa vez. De acordo com a